Rio Grande do Sul decreta luto oficial e bombeiros que morreram no incêndio do prédio da Secretaria de Segurança serão homenageados com guarda de honra, velório no batalhão e cortejo. Estado orienta que intervalo de 10 semanas para a vacina de Oxford-AstraZeneca seja mantido enquanto durarem os estoques dos municípios. Presidente Jair Bolsonaro confirma senador Ciro Nogueira na Casa Civil e recriação do Ministério do Trabalho.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas e 50 minutos. Porto Alegre tem uma tarde de sol, tempo seco e temperatura agradável. Agora faz 17 graus. Os bombeiros que morreram durante o incêndio e desabamento de parte do prédio da Secretaria de Segurança Pública na capital já estão sendo velados e serão homenageados pela corporação.
Os corpos dos bombeiros que morreram no combate ao incêndio que destruiu o prédio da Secretaria de Segurança Pública estão sendo velados no 1º Batalhão de Bombeiros Militares, na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Uma grande bandeira do Rio Grande do Sul foi hasteada no topo da escada de um dos caminhões dos bombeiros. Familiares, amigos e autoridades estão chegando aqui no batalhão. Uma outra grande bandeira do Rio Grande do Sul foi colocada em frente à entrada do pátio, onde os corpos estão sendo velados. A cerimônia ocorre até às 5 horas da tarde. A imprensa não tem acesso ao local. Em seguida, um cortejo acompanhará os caixões até o local de sepultamento. Os corpos do tenente Deroci de Almeida da Costa, 46 anos, e do sargento Lúcio Birajara de Freitas Munhoz, de 51, foram encontrados na noite passada, após 7 dias de buscas nos escombros. De Porto Alegre, Eduardo Matos.
Após o fim das buscas aos dois bombeiros que morreram no incêndio, o governo do estado espera começar a demolição do prédio da Secretaria de Segurança Pública o mais rápido possível. A estrutura do local é considerada condenada pela área técnica. Conforme o vice-governador e secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, o governo espera poder executar o serviço em 40 dias. Segundo o governador Eduardo Leite, estão sendo feitos estudos técnicos sobre as melhores alternativas para concretizar a demolição da estrutura. Leite decretou luto oficial de 3 dias no estado.
DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Trânsito.
A IPTC liberou no final da manhã de hoje o trecho da Avenida Voluntários da Pátria em frente ao prédio da Secretaria de Segurança Pública, no centro de Porto Alegre, que foi atingido por um incêndio na semana passada. Mesmo que as equipes de resgate já tenham localizado na noite passada os corpos dos dois bombeiros que estavam desaparecidos, segue o trabalho de rescaldo no local, com retirada de escombros, mas esse trabalho só ocorre na parte interna. Uma faixa da Avenida Castelo Branco, na saída da rodoviária, nos fundos do prédio da Secretaria da Segurança, também foi liberada. A Voluntários da Pátria estava interditada entre as ruas Santo Antônio e Ramiro Barcelos, junto ao prédio da Secretaria, desde a semana passada. A liberação desta quinta ocorreu após a Secretaria de Obras do Estado e a Defesa Civil do município avaliarem que não há mais risco externo na área do prédio. Pode ocorrer uma nova interdição, quando for solicitada, mas sem data definida. Com o trânsito, Cid Martins.
Tempo.
Temperatura de 17 graus em Porto Alegre, 21 em Caxias do Sul, 18 em Santa Maria, 16 em Pelotas e 14 em Rio Grande. A tarde desta quinta-feira será de predomínio de sol e temperaturas amenas em todo o Rio Grande do Sul. As máximas se aproximam dos 20 graus em várias regiões. A partir do final da tarde, volta a fazer frio. O Brasil venceu a Alemanha na estreia da seleção masculina no torneio de futebol olímpico, um placar de 4-2. A vitória garante a liderança do grupo D ao Brasil, que enfrenta a Costa do Marfim, vencedora também na primeira rodada, no próximo domingo também em Yokohama. Richarlison fez 3 gols e Paulinho marcou outro no final da partida. Ainda nesta edição, operação prende suspeitos de integrar organização criminosa envolvida em dezenas de homicídios na capital e em cidades do interior. Autoridades se manifestam após suposta ameaça do ministro da Defesa à eleição.
DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Apenas 26 cidades gaúchas atingiram a meta de vacinação contra a gripe em idosos. Entre esses municípios está Porto Alegre, que alcançou 117% de pessoas acima dos 60 anos com a vacina. Entretanto, somados todos os grupos prioritários, o Rio Grande do Sul atingiu apenas 55,9% da meta da campanha. O Ministério da Saúde preconiza que 90% dos públicos-alvos sejam imunizados. Os municípios foram orientados a manter a vacinação contra a gripe, garantindo as doses para os grupos prioritários, mas abrindo a aplicação para o público em geral. Desde que a capital liberou a vacinação da gripe em 6 de julho, mais de 53 mil pessoas que não integram nenhum grupo prioritário já procuraram os postos de saúde para a imunização. A Polícia Civil prendeu em flagrante dois suspeitos e apreendeu armas, drogas, celulares e dinheiro em uma operação nessa manhã realizada em Porto Alegre, Sapucaia do Sul, Taquara e Tapes. Ao todo, foram cumpridas 15 ordens judiciais. A ação é decorrente do inquérito que investiga uma organização criminosa que atua na Vila Jardim, na zona norte da capital, e está envolvida em dezenas de homicídios, não só em Porto Alegre, mas também em cidades do interior. De acordo com o delegado Gabriel Lourenço, foram encontradas armas enterradas em residências que funcionam como arsenais do tráfico. Algumas das armas, entre elas uma espingarda calibre 12 semiautomática de origem turca, que chega a custar R$30 mil no mercado paralelo, aparecem com os suspeitos em vídeos que circularam nas redes sociais.
DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Porto Alegre tem sol, tempo seco e temperatura de 17 graus. Agora são 12 horas e 56 minutos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, afirmou que conversou nessa manhã com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o ministro da Defesa, Braga Neto, e disse que ambos negaram ameaças às eleições do ano que vem. Reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que Braga Neto teria enviado um recado a Lira, dizendo que se não for aprovado voto impresso e auditável, não haverá eleições em 2022. O voto impresso é uma das principais causas defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo Barroso, o Brasil tem uma Constituição em vigor, instituições funcionando, imprensa livre e sociedade consciente e mobilizada em favor da democracia. O presidente Jair Bolsonaro confirmou o senador Ciro Nogueira do Progressistas na Casa Civil. O parlamentar assume a pasta na semana que vem. Conforme Bolsonaro, o objetivo da mudança é manter um melhor diálogo com o parlamento. O presidente também confirmou a recriação do Ministério do Trabalho, que vai se chamar Ministério do Emprego e Previdência. O atual ministro da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni, será o titular do novo ministério e o atual chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, assumirá a Secretaria-Geral. Com a ida de Ciro Nogueira para o governo Bolsonaro, a vaga do parlamentar no Senado ficará em família. Eliane Nogueira, a mãe do senador, é a primeira suplente e deve ocupar o posto. Em instantes, três municípios da região metropolitana decidem mudar o intervalo entre a primeira e a segunda dose de vacinas contra a Covid.
DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
O primeiro evento teste de Santa Catarina na pandemia, para entender melhor os limites das atividades do setor durante esse período, será em 29 de julho, em Florianópolis. Quem assistir ao espetáculo da Camerata da cidade será acompanhado por 15 dias depois do concerto. Poderão participar apenas moradores da Grande Florianópolis que tenham recebido há pelo menos 21 dias a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Os espectadores, músicos e produtores devem cumprir uma série de regras sanitárias. A Secretaria Estadual da Saúde orienta que o intervalo de 10 semanas para as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer seja mantido enquanto durarem os estoques dos municípios. O intervalo reduzido entre as doses dos imunizantes, de 10 semanas ao invés de 12, está em vigor desde a semana passada. Assim que essas doses terminarem, a orientação do governo estadual é para que volte a ser implementado o prazo de 12 semanas entre as aplicações. A decisão segue recomendação do Ministério da Saúde. De acordo com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado, a Secretaria Estadual e os secretários municipais vão se reunir tão logo chegue uma nova remessa de imunizantes para que se discuta o que será feito. e pelo menos 3 municípios da região metropolitana decidiram voltar para o intervalo de 12 semanas entre a primeira e a segunda dose das vacinas de Oxford AstraZeneca e da Pfizer. A maioria das cidades, no entanto, manteve a antecipação da segunda dose no intervalo de 10 semanas até que acabem os imunizantes que estão em estoque. Cachoeirinha e Novo Hamburgo voltam hoje mesmo para o intervalo de 12 semanas. Em Guaíba, o período de 10 semanas ainda vale até esta quinta e passa para 12 semanas na próxima segunda-feira. Outros 8 municípios decidiram manter a antecipação da segunda dose em 10 semanas. Alvorada, Canoas, Eldorado do Sul, Gravataí, Montenegro, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Viamão.
Quer rodar mais com menos? Abasteça com DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga que reduz o consumo. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18 horas e 50 minutos. Uma boa tarde.